Vamos iniciar hoje a série sobre autoridade e submissão. E eu espero que essa série possa lhe ajudar a crescer muito, lhe ajudar a vencer barreiras, bloqueios que lhe impedem de você alcançar promessas em Deus que existem debaixo da sua autoridade. E nós vamos ser ofendidos bastante com esse conteúdo. Vai quebrar muitas coisas dentro de nós, inverdades que existem dentro de nós, mentiras que nós mesmos criamos e que nos impedem de avançar. Se você tem um ego dentro de si, infelizmente o seu ego será quebrado, ofendido muitas vezes, porque felizmente Deus liberou esse conhecimento e permitiu chegar até a gente para que a gente possa alcançar as promessas de Deus debaixo de uma autoridade, tá bom? Dois conselhos eu lhe dou agora. Primeiro, pegue sua Bíblia para que você possa estar acompanhando todo o conteúdo que a gente vai estar falando a partir de agora. E o segundo conselho é: pegue um caderno e uma caneta para você estar anotando tudo. Eu tenho plena certeza de que você vai amar esse conteúdo, de que você vai ser muito confrontado nesse conteúdo, de que a partir do momento em que você ganhar esse conhecimento e colocá-lo em prática, não basta só ouvir, tem que colocá-lo em prática, você vai crescer também absurdamente na sua vida espiritual. Então vamos lá. Vamos estar falando sobre autoridade e submissão em um contexto geral. Primeira coisa, vamos buscar entender qual o modelo de governo que Deus deixou para nós. E através de entender o modelo de governo, podemos entender como funciona a autoridade e hierarquia dentro desse governo e como devemos nos submeter debaixo da autoridade de Deus e dos seus líderes que Ele instituiu para nós, sobre nós, para que possamos nos submeter da forma correta, nos comportar da forma correta, tá certo? Vai pegando sua Bíblia, pega o seu caderno e vamos entrar agora nesse conteúdo. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre esse modelo de governo. O modelo de governo que Jesus instituiu foi o modelo de reino. Ele veio e disse: é chegado o reino de Deus. Em outro dia, em outra série, a gente vai tratar sobre o conteúdo reino, a gente vai discorrer mais sobre esse assunto, até porque é uma dúvida sobre esse conteúdo, sobre quando é o reino, se o reino está, se o reino será, se o reino não será. Esses são assuntos para outra série, mas nós agora vamos focar só no modelo de governo. Jesus, ele vem e estabelece esse modelo de governo, reino. E quando ele estabelece o reino, ele tem um tipo de governo em mente, que é essa ideia monárquica. E o reino, ele tem alguns inimigos. O principal inimigo do reino é a democracia. Por que a democracia? Porque a democracia é o outro extremo do reino. Enquanto o reino está em um extremo, a democracia está em outro extremo. Como funciona isso? Por exemplo, dentro da democracia, tudo é feito através de eleição, através de votação, e a vontade comum, a vontade do povo, a vontade de todos prevalece. Tanto que na nossa nação, no Brasil, há o modelo de governo aqui é democrático, e na Constituição Federal vem dizendo que o poder emana do povo. Antes de continuar todo esse assunto, eu quero lhe deixar aqui duas dicas. Todo esse conteúdo, além das Sagradas Escrituras, que Deus nos permitiu alcançar esse conhecimento através da Bíblia, a gente teve alguns auxílios através de alguns escritores muito bons. Eu quero aconselhar esses livros a vocês. O primeiro livro é esse, que é Os Caminhos Sobrenaturais da Realeza, de Chris Valentin e Bill Johnson. É um livro mega extraordinário. Eu aconselho vocês a comprarem, a terem esse livro. Um dos melhores livros que eu já li, aconselho vocês a comprarem, e ajudou muito a gente nesse conteúdo e em muitos outros. E esse de John Bevere, que é Debaixo das Suas Asas, onde ele fala sobre a autoridade de Deus. Então, esses dois livros foram chaves para agregarem conhecimento dentro das Sagradas Escrituras, ao qual a gente já sabia. Então, fica a dica: compre esse livro, tenha em casa, leia eles completamente, estude esses livros e entenda todo o conteúdo que está disponibilizado. Então, voltando, a democracia funciona dessa forma. A democracia, ela vela pela vontade comum. O reino funciona no oposto. Não é a vontade comum que importa. A soberania não vem do povo. A soberania vem do rei. Quando você ouve a palavra reino, quais são as primeiras coisas que vem à sua mente? Eu aposto que a primeira coisa que vem à sua mente é um rei. Se não, pode ter vindo uns soldados, ou cavaleiros, ou uns camponeses. Mas todas essas coisas nos fazem lembrar de um modelo de governo monárquico, antigo, onde a gente entendia que o rei, ele era a autoridade soberana, ele estava sobre o comando de todo o povo e todas as escolhas e as decisões eram dele. Para a gente entender melhor como funciona um reino, que é muito diferente da democracia, vamos para a Bíblia. Abre sua Bíblia, já que você pegou ela, em Gênesis 41, versículo 40 e 41. Equipe técnica, daquele jeito, ativa. Só uma parte. Gênesis 41, 40. Vamos lá para a leitura. Você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Observe uma coisa, aqui esse texto está falando sobre José. Lembra de José? José do Egito, que contou o sonho aos seus irmãos. Seus irmãos odiaram, venderam ele como escravo. Ele foi como escravo para o Egito. Chega no Egito, ele é comprado por Potifar, trabalha na casa de Potifar, é injustiçado, vai para a prisão. Na prisão faz dois amigos, um morre, o outro volta para o palácio. E no palácio, o amigo que ele fez na prisão fala para o rei que existe alguém na prisão que sabe revelar sonhos. O rei teve um sonho, precisa que alguém revele. José chega até o rei, revela o sonho que ele teve, diz qual é a interpretação do sonho e qual a solução do sonho. E então o rei agora profere essas palavras: você terá o comando no meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Ele era prisioneiro há poucos segundos antes de o rei proferir essas palavras. Ele estava na prisão, ele era um escravo, ele era prisioneiro. 3 segundos após as palavras de faraó, ele acaba se tornando o segundo no comando de toda a terra do Egito. Ele acaba se tornando a segunda autoridade em toda a terra do Egito, simplesmente porque o rei disse: agora você tem o domínio de toda a terra do Egito. A partir das palavras do faraó, do governante, ele agora é a autoridade. Então podemos entender que dentro de um reino, e faraó mostra isso de uma forma maravilhosa e bem clara, dentro de um reino, a palavra do rei é soberana. Se a palavra do rei é soberana, ele não precisa da opinião do povo para selecionar alguém para ser isso ou aquilo, ser uma autoridade, para ser um soldado ou para ser qualquer outra coisa que o rei queira. O rei, ele faz ou ele desfaz qualquer ordem a hora que ele quiser. Ele é a autoridade soberana. Outro exemplo que a gente tem disso é em Daniel. Pegue sua Bíblia, abre em Daniel, capítulo 2, versículo 48 e 49, a gente vai ler. Daniel 2. Daniel 2, 48 e 49. Olha o que está escrito. Assim o rei pôs Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte. Mas observe uma coisa: Daniel também, ele veio como escravo de Jerusalém para a Babilônia, sendo dominado pelo governo de Nabucodonosor, ele estava sendo escravo dentro do palácio de Nabucodonosor, mesmo sendo um dos príncipes, era escravo, porque não tinha escolha. Agora, segundos após ele trazer a interpretação do sonho de Nabucodonosor, ele acaba se tornando governante da Babilônia. Observa que novamente a vontade do rei e as palavras do rei tornou um escravo, tirou uma pessoa de uma posição de escravidão e colocou em uma posição de governo. Observa que segundos antes, Daniel estava se prostrando diante de outros príncipes, de outras pessoas que tinham escalão maior que o dele. Agora as pessoas estão se prostrando diante de Daniel. Agora as pessoas estão reverenciando Daniel quando ele passa. As coisas mudaram simplesmente por um motivo. Qual? As palavras do rei. Então você precisa colocar isso dentro da sua mente agora. A autoridade dentro do reino, ela funciona através do rei. A vontade do rei, ela é soberana. A vontade do rei, ela basta. Então, quando o rei ele está na disposição de constituir líderes, ele simplesmente constitui. Ele não consulta a vontade do povo. Ele simplesmente escolhe quem ele olha e acha melhor para cumprir aquela posição e simplesmente coloca. Mas, se você querer, com seu coração, tratar a autoridade no reino com democracia, eu sinto muito, mas você será frustrado. Não pense que você olha para o líder dentro do reino de Deus e vem entender que ele está ali simplesmente para lhe servir, para fazer a sua vontade como a um governante de uma nação. Não é isso. Não funciona assim o reino de Deus. O reino de Deus, ele funciona a partir da soberania do rei e dos seus líderes que estão debaixo dele para exercerem a vontade do rei e não a vontade do povo. Entende isso? Você só vai conseguir cumprir os princípios do reino de Deus se você arrancar a democracia dentro do seu coração e entender que dentro do reino as autoridades e a submissão funciona de outra forma. A gente precisa entender isso. A autoridade de um líder, se você não percebeu isso, dá jurisdição ao liderado dentro da possessão do líder. Por exemplo, aonde eram as possessões de Nabucodonosor? Era na Babilônia e em muitas outras cidades ao redor da Babilônia. Ele era o governante de toda a nação. Quando ele dá autoridade a Daniel, ele dá autoridade a Daniel aonde? Na região, na província da Babilônia. Por quê? Porque a jurisdição que está debaixo da autoridade de Nabucodonosor, ele pode conceder autoridade e pode conceder poder a qualquer pessoa dentro da sua jurisdição. Por exemplo, ele sendo o governante da Babilônia, ele não poderia, de forma alguma, estabelecer um governante na nação da Síria. Por quê? Porque ele não governa a nação da Síria. Quem escolhe os governantes da Síria é o governante da Síria. Mas dentro da jurisdição de Nabucodonosor, ele dá autoridade a Daniel. A mesma coisa aconteceu com José. O faraó, ele tinha autoridade em toda a terra do Egito. Então, até onde ele conseguia dar jurisdição a José? Só até onde ia as terras do Egito. Então, entenda isso. Você está debaixo de uma autoridade. A autoridade concede cobertura para o subordinado em toda a jurisdição que esse líder tiver, seja de comando ou poder. Vamos observar isso nas Escrituras. Pega sua Bíblia novamente, abre em Atos 19, versículo 11. Atos 19, 11, e vamos ler alguns versículos à frente. Olha o que está escrito. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre ele e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Primeira coisa, Seva era um sumo sacerdote na cidade de Éfeso, um líder judeu, um líder dentro do judaísmo. Esses homens não tinham um líder que tinha a capacidade de lhes conceder cobertura suficiente que lhe daria autoridade para expulsar aqueles espíritos malignos. Paulo já era um homem sujeito à autoridade, ele tinha sido instituído apóstolo pelo presbitério da igreja e por isso ele tinha uma cobertura espiritual que estava sobre ele, e a cobertura que estava sobre ele lhe dava jurisdição e autoridade sobre aonde eles tinham jurisdição e autoridade. Vamos observar aonde Paulo mostra que ele é sujeito à autoridade. Abre sua Bíblia novamente em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, 9. Diz assim: reconhecendo a graça que me fora concedida. Reconhecendo a graça que me fora concedida. Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita sobre mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Consegue perceber isso? Eles estão em Jerusalém, Paulo e Barnabé, e foram lá para conversar com os líderes da igreja de Jerusalém, os primeiros líderes da igreja de Cristo. E eles foram lá, contaram tudo o que estava fazendo para conferir aos líderes que vieram antes deles e que cobre agora toda a igreja, para conferir a eles o que estava acontecendo e o que Deus estava fazendo através deles. E agora, sob uma posição de autoridade, eles colocam a mão sobre Paulo e Barnabé, liberando eles para que continuem pregando para os gentios. O que é que a gente pode perceber com isso? Por exemplo, imagina um agente secreto. Um agente secreto de uma nação infiltrado em outra nação. Esse agente secreto, debaixo da cobertura da nação que lhe enviou, ele consegue se mover livremente, sem ser apreendido por seu inimigo. Seu governo lhe dá um novo nome, lhe dá uma nova identidade, e agora ele é um agente livre em uma área hostil. É isso que acontece com a gente. Jesus, ele nos liberou dentro de um mundo que estava envolto em pecado. Ele nos enviou como seus agentes, e ele nos estabeleceu com um novo nome, qual? Discípulos, filhos de Jesus, filhos de Deus. Quando ele estabelece isso em nós, ele agora nos envia debaixo de uma autoridade que ele tinha e que ele constitui líderes para que fiquem sobre todos os outros que vêm após agora, instituindo outros líderes. E toda a cobertura espiritual traz segurança. Olha o que Davi disse, Salmos 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Tu és o meu refúgio, pode dizer ao Senhor, e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Ele está dizendo que quem habita no abrigo do Altíssimo, habita no esconderijo, ou seja, está debaixo da cobertura do Altíssimo, encontra descanso. Você só consegue encontrar descanso debaixo de uma cobertura. É por isso que tem pessoas que lutam batalhas inúteis, batalhas que ela não deveria travar na vida dela. Passa por coisas espirituais que não deveria enfrentar, simplesmente porque não estão se submetendo debaixo de uma autoridade espiritual. Eles podem até estar em uma igreja, eles podem até frequentar uma igreja e congregar uma igreja, mas submeter-se a uma autoridade é muito diferente do que simplesmente congregar em um lugar. Quando eu me submeto à autoridade, eu me coloco debaixo da segurança daquele líder. Eu caminho dentro da jurisdição desse líder e eu agora o considero e respeito como autoridade instituída por Deus sobre a minha vida. Então, se eu entender como funciona a cobertura, como funciona a autoridade dentro do reino de Deus, eu vou encontrar descanso de muitas batalhas que eu não deveria estar lutando. Vamos observar isso. A cobertura pode ser usada em várias situações. Na sua forma mais simples, poderia descrever uma pequena criança alinhada no calor e na proteção de um cobertor, ou atrás da figura protetora de seu pai. Imagine uma situação de perigo. E quando nessa situação de perigo, o que é que geralmente uma criança faz? Ou ela corre e tenta ser pega pelo pai, ou ela corre e se esconde debaixo do pai. Então, ela se escondendo debaixo do pai ou atrás de um pai, o que é que ela está fazendo? Ela está entendendo que aquela pessoa de autoridade na frente dela tem capacidade de protegê-la de muitos males. Assim funciona a cobertura. Vamos tratar de um assunto agora de cobertura, que foi o primeiro fator de cobertura na humanidade, para a gente poder estar finalizando esse capítulo sobre cobertura e sobre autoridade e sobre o reino e a democracia. Vamos entender como a cobertura foi quebrada desde o início da humanidade. Vamos lá? Adão e Eva desfrutaram da segurança do jardim debaixo da cobertura de Deus. Contudo, no momento em que desobedeceram, eles se viram em grande necessidade da exata coisa que saíram da cobertura. Vamos analisar o texto. Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Gênesis 3, 7. Gênesis 3, 7 diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Observa que a desobediência deles à autoridade de Deus roubou da humanidade o doce prazer do poder e segurança que existe debaixo de Deus. Observa como é a humanidade debaixo da cobertura de Deus. A humanidade dentro do jardim. Eles estavam debaixo dessa cobertura, debaixo da cobertura de Deus. Observa que quando eles pecam, a primeira necessidade que eles encontram é de cobrir-se, mostrando que todo o ser humano ele tem a necessidade de uma cobertura. Se ele não está debaixo da cobertura de Deus, infelizmente ele vai procurar cobrir-se de coisas que não o ajudam, que não vão ajudá-lo a enfrentar o pecado, a enfrentar situações difíceis, a enfrentar as suas próprias guerras. Consegue entender isso? Vou dar o último exemplo para vocês de como funciona a autoridade. E esse exemplo você tem que observar para todo o resto da sua vida. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 6. Lucas, capítulo 7, versículo 6. Vamos ler esse texto agora. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Observa dois pontos dentro desse texto. Primeira coisa, esse centurião, ele diz, sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados ao meu comando. Ele está dizendo que ele só tem autoridade sobre outros soldados, porque ele tem uma autoridade sobre ele que lhe dá autoridade para ter autoridade sobre outros soldados. Então entenda isso. Toda autoridade, ela necessita de uma autoridade superior. Ninguém é sozinho. Ninguém pode exercer poder sozinho, autoridade sozinho. Consegue entender isso? Ele diz isso. Ele diz a Jesus, diz uma palavra, porque eu sou homem sujeito à autoridade. Ele está dizendo a Jesus, Jesus, eu sei que você também é um homem sujeito à autoridade. E eu, como homem sujeito à autoridade, eu tenho soldados ao meu comando. E eu digo a um, vá, e ele vá. O segundo ponto que você tem que observar nisso é, ele reconhece que Jesus tem autoridade sobre todo o cosmos. Ele está dizendo, Jesus, eu tenho comando sobre soldados. Mas você, Jesus, tem autoridade sobre o cosmos. Então, se você lançar uma palavra no cosmos, o meu servo será curado. Não precisa o Senhor chegar até a minha casa. Se o Senhor, daí onde o Senhor está, disser algo, eu sei que o universo vai mover-se para trazer a cura ao meu servo. É isso que ele está dizendo. Agora você pode se perguntar, mas Rodolfo, como é que Jesus ele é sujeito à autoridade, se ele é o próprio Deus? Analise isso, João capítulo 4, versículo 34, Jesus ele diz que ele é sujeito à autoridade. Observa, e disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Observa que ele está dizendo que ele é um missionário, ele é enviado por alguém para cumprir uma missão. E essa pessoa tem vontade e ele se sente obrigado. Obrigado, ele diz que a maior necessidade dele é em cumprir a vontade daquele que o enviou. Então, entendemos não só com o centurião, mas também com Jesus, que toda a autoridade, ele necessita de uma autoridade superior. E assim funciona o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem Jesus como autoridade maior. E ele vem instituindo autoridades debaixo de si para comandar a igreja e estabelecer outros líderes. E todas as pessoas que vêm obedecendo a hierarquia de autoridade, se sujeitando da forma correta, debaixo das autoridades, eles provam de poder debaixo da jurisdição deles. Observa o que Jesus disse aos seus discípulos, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ele está dizendo isso depois de ele dizer que ele tem autoridade nos céus e na terra. O que é que ele está dizendo? Agora que a minha jurisdição é os céus e a terra, eu posso conceder a vocês a missão de ir em todos os lugares da terra, debaixo da minha autoridade, para fazer discípulos. Então ele comissiona a igreja a ir por toda a terra por um motivo. A terra é jurisdição de Jesus. Então, finalizando agora, nós entendemos que o reino de Deus e a democracia são coisas muito diferentes. Tire o seu coração dentro do reino de Deus, tire a democracia de dentro de seu coração. Você não vai conseguir cumprir os princípios do reino olhando para dentro da igreja, para dentro do reino de Deus, com um olhar democrático. Não pense que a sua visão de que a sua vontade tem que prevalecer dentro da vontade do seu líder, porque o líder é ele, e o líder está ali para cumprir a vontade do rei, que é Jesus. Então, a autoridade maior Jesus, a autoridade que está sobre nós, o nosso líder espiritual. Então, a gente precisa entender isso, e a gente precisa entender também que toda autoridade requer uma autoridade superior para ter jurisdição aonde ter autoridade, aonde trabalhar. Então, deixe essas palavras e deixe esse ensinamento nortear a sua mente. Nos encontramos no próximo capítulo, aonde vamos trabalhar sobre um pecado sutil que nos impede de sujeitarmos, de submeter-nos às autoridades. Deus abençoe.